presidente José Sarney, grato senador Magno Malta, muito generoso e exagerado, evidentemente, nesses aspectos. Mas eu queria, senhor presidente, nossos telespectadores da TV Senado, até puxando o gancho do senador Magno Malta, como jornalista, muitas vezes critiquei às vezes demora, morosidade do Ministério das Relações Exteriores nas ações do comércio internacional, cada vez mais competitivo, cada vez mais rigoroso. Hoje eu venho aqui para destacar a ação qualificada, pontual, oportuna, necessária e extremamente competente do Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do chanceler Antônio Patriota. A presidenta Dilma Rousseff está voltando de uma viagem ao exterior, no momento que a velha Europa se debruça com as grandes economias do mundo, incluindo os Estados Unidos, que foi o primeiro a sofrer uma violenta crise internacional em 2008. A velha Europa também está hoje enfrentando uma turbulência cujos efeitos não se sabe ainda quais serão. Apenas que o amargo dos remédios a serem receitados nesta gravíssima doença que corrói a economia financeira da Europa se estabelece pela repercussão negativa na área social, com o aumento do desemprego e, claro, como decorrência também para os países como o Brasil, um grande protagonista no comércio internacional, o risco de um aumento do protecionismo dos países europeus. É exatamente nessa medida, não só do aumento desses riscos de protecionismo, como decorrência da crise, de que o Brasil precisa se instrumentalizar, se capacitar e intensificar as ações de uma maior agressividade, no bom sentido, é claro, no comércio internacional, na promoção dos produtos brasileiros ao mercado internacional, buscando, inclusive, alternativas àqueles mercados que, tradicionalmente, o Brasil já está presente. E é nessa medida que saúdo como positiva a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores em capacitar e ampliar ainda mais, reforçar uma ação estratégica na promoção comercial brasileira. Além disso, outra iniciativa prudente, cautelosa e louvável do Ministério das Relações Exteriores foi ampliar a sua equipe especializada nos contenciosos comerciais. É preciso preparar o país para este novo evento ou essa nova etapa de enormes dificuldades no mercado internacional. Outra prudente medida foi também criar uma força-tarefa específica para quem é hoje a chamada a fábrica do mundo, que é a China, e que absorve principalmente as nossas matérias-primas dominadas pela importação de aço e também, aliás, minério de ferro e também a soja in natura. O Brasil precisa fazer um esforço grande para dar valor agregado à produção. Exportar matéria-prima não é o melhor caminho para o desenvolvimento interno do país. E, por isso, é necessário que busquemos, ao lado de um processo de qualificação da diplomacia brasileira no comércio internacional, também buscar estrategicamente agregar valor à exportação dessas matérias-primas que são extremamente importantes e valiosas, dadas como principais fatores para o nosso superávit comercial, mas que é preciso dar ao país também a condição do agregar valor não só à soja, mas especialmente ao minério de ferro que é exportado e que tem a China como principal comprador. É louvável também que o próprio Ministério das Relações Exteriores tenham assinado um protocolo de intenções com a Advocacia Geral da União para aprimorar a ação brasileira nas disputas comerciais perante a Organização Mundial do Comércio. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, será aumentado de 35 para 100 o número de estudos sobre investimento e comércio e de pesquisa de mercado contratadas ou realizados pelo Departamento de Promoção Comercial. Todos esses anúncios foram feitos em Brasília, no seminário Brasil e Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. A notícia é positiva, especialmente para a indústria e para o agronegócio do Brasil, que tem sofrido com a imposição de barreiras não tarifárias para a exportação de seus produtos e com a importação ilegal de mercadorias que vêm principalmente da Ásia através de mecanismos de triangulação ou da circunvenção, como é denominado no comércio internacional. Os produtos brasileiros têm encontrado dificuldades para ingressar em outros países, mesmo os países dos nossos parceiros do Mercosul. Já é conhecido também, do ponto de vista regional, o caso das licenças não automáticas da Argentina, que dificultam a entrada de implementos agrícolas, calçados e até mesmo produtos perecíveis àquele mercado. Quem não se lembra do caso do chocolate que foi vendido para nossos vizinhos para ser comercializado na Páscoa de 2011, mas que derreteu nos contêineres de caminhões parados na alfândega argentina. Agora vivemos o mesmo problema e aí a Argentina está determinando uno por uno, ou seja, o que ela comprar, o Brasil vai ter que comprar na mesma proporção, no mesmo valor. E é o que está acontecendo com a indústria de doces, chocolates e balas, que no caso argentino, a Argentina tem um superávit com o Brasil, senadora Sérgio Gás, nessa área. Mas é principalmente na área do agronegócio que nós também temos que avaliar. No mercado da exportação de carne, bovina, suína e de frangos, o Brasil também enfrenta problemas. Em que pese ter sido firmado um acordo comercial de exportação de suínos aos chineses, são poucos os frigoríficos que, mesmo atendendo os requisitos feitos pela defesa sanitária daquele enorme e gigantesco mercado, na área da vigilância sanitária, esses frigoríficos poucos conseguem vender para a China. A carne bovina brasileira, juntamente com a suína, sofreu recentemente embargo por parte da Rússia, nosso principal parceiro comercial na venda desses produtos. Já em relação às importações, as empresas do setor calçadista, especialmente do meu estado, o Rio Grande do Sul, e do setor têxtil, que também tem significação no Rio Grande do Sul e em outros estados, estão sofrendo de maneira muito forte com a triangulação ou a circunvenção promovida pela China e outros países asiáticos que burlam as barreiras tarifárias impostas pelo Brasil aos produtos oriundos desses países. E aí eles entram pelos mercados, seja do Uruguai, seja da Argentina, seja do Paraguai. E entram no Brasil legal ou ilegalmente, desde calçados, como denunciam os nossos industriais brasileiros, até equipamentos que envolvem alta tecnologia para a produção. Mas muitas vezes esses produtos têm em sua composição a matéria-prima, a tecnologia e o design brasileiros, mas foram produzidos no exterior pela falta de ambiente favorável aqui. A decisão do Ministério das Relações Exteriores, portanto, ocorre num momento extremamente oportuno, porque com a retração provocada pela crise e o desemprego mundial, esses países tendem a adotar medidas de proteção aos seus respectivos mercados e à sua respectiva produção. O comércio mundial de bens e serviços vive um momento delicado, onde todos os países estão revendo as suas posições e provavelmente sairão desta crise sendo mais conservadores do que quando entraram. Os países da zona do euro, que reúne 17 nações do bloco da União Europeia, e os Estados Unidos e a China já estão adotando medidas protecionistas. E precisamos atentar para o fato de que o Brasil é hoje um player muito mais atuante no comércio internacional do que nas crises passadas. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, de 104 contenciosos negociados no sistema de controvérsias da OMC, o Brasil aparece em 25 casos como demandante, em 14 na condição de demandado e em 65 como terceira parte interessada. O protecionismo comercial, senhor presidente, não deve ser um dogma de nossa política externa, pois ele é negativo para o desenvolvimento da economia no âmbito mundial. O protecionismo diminui a concorrência e, por consequência, diminui também os incentivos à inovação e à busca pela competitividade. Mas, neste momento de incertezas econômicas, ele é um instrumento que será utilizado em larga escala pela maioria dos países, principalmente os desenvolvidos. Se o Brasil não estiver atento para esses movimentos, poderá arcar com prejuízos ainda maiores. Para terminar, senhor presidente, ainda no campo econômico, uma das agências noticiosas hoje mostra que o carro mais vendido no Brasil fabricado por uma montadora que opera no Brasil, a Volkswagen, o modelo Gol, é vendido a R$ 18 mil. Enquanto no Brasil o preço do mesmo veículo é R$ 26 mil. Isso vale também para os carros produzidos nos Estados Unidos, que têm custos de produção muito maiores que no Brasil. E que tem um valor de um modelo semelhante ao produzido no Brasil de R$ 8 a R$ 10 mil a mais do que no mercado brasileiro. O Ministério Público Federal já está pedindo ao Ministério da Fazenda informações para avaliar por que o preço do automóvel no Brasil é tão diferente, tão mais caro do que o praticado na Argentina ou do que nos Estados Unidos. O consumidor brasileiro é o maior interessado em saber disso. E talvez essas explicações sejam necessárias também para que a indústria brasileira, em todos os segmentos, desde autopeças, que tem uma força muito grande no meu estado, Rio Grande do Sul, e que está sofrendo a concorrência também da produção chinesa, possam se desenvolver com mais tranquilidade e com mais segurança. E certamente o consumidor, que paga tanto imposto, vai agradecer se o preço dos automóveis for menor aqui no nosso mercado interno. Muito obrigada, senhor presidente.